Então, caros amigos, irmãos de Al Espírita, boa noite.
Boa noite.
Todos me ouvem bem, assim, do lado fundo? Tá bom. É uma satisfação estarmos aqui, um ótimo início de ano a todos. A palestra de hoje, a intenção não é trazermos respostas prontas, mas levantar reflexão para que cada um possa pensar e refletir depois da palestra. Tem uma frase que é quase um jargão no meio espírita, que nada é por acaso. Alguém não ouviu isso ainda? Todos já ouvimos, e é uma coisa que se reitera repetidamente. Mas será que realmente nada é por acaso? E onde é do livre-arbítrio? Então tudo é uma fatalidade? Então há várias perguntas que envolvem essa questão de nada ser por acaso. Então a intenção é trazermos algumas pequenas reflexões para pensarmos sobre este assunto, tá? Iniciemos com Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco. Ela já afirma que nada ocorre em função do acaso. Mesmo quando os encontros se dão de maneira imprevista, há impulsos condutores que transcendem a capacidade de percepção do ser humano, trabalhando em favor dos processos de crescimento moral e espiritual. O acaso pode, então, ser considerado como uma lei sábia que se expressa mediante fenômenos desconhecidos, mas programados antecipadamente. Ou seja, tudo na vida, das pequenas às grandes coisas, tem um sentido, tem um significado mais profundo. Principalmente as sessões de grande porte, a nossa família, o nosso trabalho, até os vizinhos que nós temos, não são meramente ao acaso. E as questões da vida, sejam coisas boas, que nós encaramos como boas, ou coisas que encaramos também como ruins, desencarne de alguém, a perda de um emprego, disso ou daquilo, também tem um sentido por trás. E estas dores ou questões boas não chegam a nós por mero acaso. Sempre há, tá? Um sentido por trás, que cabe a cada um de nós aproveitarmos. Narra Chico Xavier, certa feita um médico, que até era espírita, ele é chamado já um pouco à noite para atender uma criança sem recursos, em favela próxima, que estava muito mal, que deveria ir às pressas, pois a criança estava quase morrendo. Então, o médico pede para um amigo levá-lo, o amigo prontamente o atende. E na estrada, um pouco acima da velocidade limite, então, um guarda vê o carro muito rápido e já manda parar. E o motorista, um pouco nervoso, vai parando, e quando para finalmente, ele bate de leve na moto do policial. O que deixa o policial extremamente irado, enfurecido. Ele vai até ambos ali, xinga eles, etc., né? E vai se irritando porque o médico ficava muito calmo. E se tem uma coisa que irrita muito, é a pessoa calma, ela não é. É quem está estressado. E aí então o médico pede desculpas, pois estavam assim com pressa. Porque ele é médico, se apresentou como médico finalmente, e diz: olha, eu estou indo atender uma criança que está muito mal, que precisa do meu amparo. Ah, e o policial acha, obviamente, que é uma mentira. E ameaça, inclusive, levá-los para a prisão, para a delegacia aquela noite. Conversa vai, conversa vem. Então o médico propõe: olha, policial, façamos o seguinte. O senhor deixa eu atender essa criança, eu vou lá atendo ela, depois nós vamos com o senhor para onde o senhor quiser, mas eu deixo até lá. E ele então pensa: ah, então vou pegar esses dois mentirosos agora. Vou junto sim. Então o policial entrega a moto para seu companheiro que ali estava e vai no carro deles ali, no banco de trás, mas mantendo vigilância. Então eles começam a andar, rua aqui, rua acolá, chegam numa favela, etc. Chegam numa casa finalmente, e atrás dessa casa, o famoso puxadinho, bem... uma família bem pobre que ali morava, né? Logo que eles chegam, então desse puxadinho, sai uma mãe aflita, com o filho muito mal em seus braços, uma criança pequena. E o médico prontamente vai atendê-lo. Então o amigo do médico olha para trás para ver a reação do policial. Para mostrar, olha, não estávamos mentindo. Quando ele olha para trás, o policial está pálido, branco, né? E com lágrimas copiosas em seus olhos, chorando muito prontamente. Em resumo, aquela mulher e aquela criança eram sua ex-esposa e o seu próprio filho, que ele havia abandonado 2 anos antes. Então pensemos, a divindade nem sempre atua de uma forma leve, light. A própria doença da criança ali também não foi ao acaso. A própria espiritualidade de luz proporcionou aquela enfermidade para começar a organizar todos aqueles eventos para então haver este reencontro, que com certeza não foi ao acaso também. Mas vejamos, o acaso ou as leis de Deus têm sempre um limite, nunca interferem diretamente no nosso livre arbítrio. Então os espíritos de luz ou a divindade proporcionou este reencontro, mesmo daquela forma ali. Agora cabia ao policial, ou melhor, ao pai, aproveitar esta grande oportunidade da vida para fazer a sua parte que lhe cabia. Porque ele estava falhando enquanto pai, principalmente. Então a vida lhe deu uma nova oportunidade. Então vejamos, o acaso vai sempre até um certo ponto. Depois depende de nós próprios. Então nada é o acaso, mas sempre tem um limite. Que cabe aí então a nossa parte também. Bom, e sigamos. Diz ainda a Joana de Angeles, nenhuma aflição, nenhuma dor, nenhum sofrimento alcança as paisagens emocionais e mentais do ser humano em decorrência de fenômenos fortuitos por imposição do acaso. O acaso é o nome que se dá a um processo elaborado com segurança e sabedoria, a fim de que ocorra no momento próprio, na circunstância exata, com a pessoa elegida. Então, as dificuldades maiores da vida também têm um significado maior também. E muitas dores que nos chegam, sim, são resgates do passado, visando o reequilíbrio da própria consciência, para buscarmos, por efeito disso, a felicidade. Narra Chico Xavier o seguinte, uma de suas obras. Antevéspera do Natal de 1856. Uma mulher, dona de uma grande fazenda e dona de vários escravos, retorna depois de 1 ano de passeio, de férias. Isso assim que é férias, né, pessoal? Não é só Natal, não, que a gente para um pouquinho, né? Para depois de 1 ano de férias, ela retorna, toda pomposa, orgulhosa, vaidosa. Assim que retorna, ela pede para os capatazes trazer todos os seus escravos, que todos eles, um a um, se ajoelhasse para ela e pedisse então a bênção. E era em nome de Jesus abençoado. Tá? E assim foi indo, mais de 60. Por último, fica uma mulher, uma escrava, tá, com 2 filhinhos gêmeos recém-nascidos em seus braços. E assim que ela se levanta finalmente para pedir a bênção, se levanta por sua vez e diz: Matilde, largue essas crias na senzala. Me encontre no quintal o quanto antes. Então ela prontamente atende, vai lá, larga seus filhinhos ao cuidado de outra colega, e então vai ao encontro da sinhá. Assim que chega ali no reencontro, um capataz estava junto. Ele diz: siga-nos. Aí entra o mata dentro e para na beira do rio. Na beira do rio Paraíba, bem em época de enchente. E ainda havia uma chuva forte já há tempo atrás, então estava bem cheio o rio. E ela prontamente pergunta: Matilde, de quem são essas 2 crias? E ela responde, envergonhada, né? Sim, são do Nhozico, que era o filho dela. Não pode ser. Meu filho não daria um desgosto desse, negue isto. Não posso, sim, meus 2 filhos são filhos dele, sim. A mulher fica muito irada, xinga ela, etc. E diz: mas vou fazer o seguinte, eu vou te vender. E depois eu trabalhe e compre essas duas crias de volta. Essas duas crias que, aliás, eu já odeio. Então a escrava vê a dor da separação que iria ocorrer. Ela tenta de todos os modos, pede compaixão, suplica para ela. E ela fica irredutível. Só que então ela diz: vamos fazer o seguinte, vou te libertar. Sai de minha presença, atravesse o rio. Não, senhora, não faça isso. Não separe dos meus filhinhos, não sei nadar. Quando ela vai suplicando clemência, compaixão dela, ela faz um sinal ao capataz que acompanhava. Ele, com chicote, então, estala nas costas da escrava, que cai no rio. Ela grita: Senhor, Senhor, meu Deus, me ajude! Sentindo principalmente a dor da separação de seus filhos. Tá? E logo, alguns instantes, um cadáver de mulher desce correnteza abaixo. 100 anos se passaram. Na antevéspera do Natal de 1956, esta senhora, essa moça orgulhosa, vaidosa, egoísta ao extremo, podia ser vista em novo corpo de carne. Mas se antes vivia na luxúria, na abastança, vivia agora na extrema dificuldade, na extrema pobreza. E narram os espíritos de luz que ela sofria na miséria as mesmas dificuldades que seus escravos passavam anos antes. Então, uma época de chuva, chuvas torrenciais, e começa a cidade, ali a região, a alagar-se. Ela prontamente, então, chama o marido, que pega os filhos, os dois filhinhos, então, e sai procurando um lugar seguro. E assim que vão caminhando, a correnteza aumentava, até que ela escorrega e cai. Ela grita: meu Deus, Senhor, me ajude! Sente a dor da separação dos filhos, do marido, mas dos filhos principalmente. Mas ali, alguns instantes, apenas um cadáver de mulher descia a correnteza. Então vejamos. 100 anos depois, ela resgata a dívida tão forte que ela contraiu há um século antes. Então não foi por acaso ela reencarnou naquela situação, na pobreza, teve os dois filhos. E não foi por acaso ainda que ela morreu daquela forma específica. Como diz a Joana de Ângeles, para que ocorra no momento próprio, na circunstância exata, com a pessoa elegida. A dor tem uma função que nunca, jamais é punitiva. Isso não é punição. Mas é a forma que a lei encontra para nós nos colocarmos no lugar do outro, o que não fizemos antes. Será que antes, quando ela mandou uma chicotada na escrava, ela se colocou no lugar dela? Claro que não. Mas agora, em espírito, sofrendo o que fez sofrer, isso acontece. Então tem todo um aprendizado por trás. Então as dores que nos chegam, os resgates, principalmente mortes violentas, não são meramente ao acaso, pessoal. E aquela pessoa que é culpada, uma pessoa bêbada, um criminoso, um erro humano, tá? Por mais que quando a pessoa é irresponsável, ela por si adquire débito também, mas ela foi um agente da divina lei para promover o resgate e o recomeço daquelas almas todas envolvidas. Seja da que partiu, das que partiram ou das que ficaram também. Então sempre há um sentido. E realmente nada é por acaso. Tá, pessoal? Ah, mas então, se eu fiz isso lá no passado, vou sofrer isso hoje? A lei é de amor. Não há um fatalismo na lei. Nós todo dia temos a oportunidade de alterar o próprio destino, os próprios resgates, mas sempre pelo amor, aproveitando as oportunidades que a vida nos faculta. Narra, por exemplo, o Raul Teixeira, que é um grande médium espírita, que o acidente da TAM, ele fala dos vários espíritos comprometidos. Todo crime, pessoal, todo crime cometido de forma coletiva resgate também é de forma coletiva. Tá? Aquele grupo foi se reunindo para ocorrer aquele resgate. E nunca, que nunca ultrapassa os fins justos. É curioso que no prédio ao lado, que deu o acidente da TAM, pegou fogo, etc., havia uma oficina mecânica. E naquele dia do acidente, o patrão, o dono, passa mal. Tá? E ali umas 5, 6 e pouco, ele chama o funcionário, ah, pessoal, tô mal hoje, leva para casa. Mas é o seguinte, então vocês vão para casa também. Qual é o patrão que só passa mal e manda todo mundo embora? Já viram isso, pessoal? Ninguém faz isso. Só se não tá muito bem. Né? E aí, justamente, depois ocorre o acidente e aquele prédio também pega fogo. E se ali eles estivessem trabalhando, também iriam morrer, desencarnar. Tá? Aquele dos aviões, do 11 de setembro, a ocupação dos aviões foi em torno de 55% a menos do que é o normal, do que é o padrão. Então, muita gente deixou de pegar aqueles aviões porque os espíritos de luz já sabiam que aquilo ia ocorrer. É, pessoal. Mas sobre essa questão da oportunidade de amor. Porque as almas são atraídas de forma automática, inclusive, pelo próprio magnetismo que há entre elas, para o resgate específico. Havia um médico, até no caso também era espírita, ele sempre ajudava um rapaz que era pobre e não tinha condições. E então atendia o rapaz e sua família de graça. Ele conversava, esse rapaz conversava com o médico, etc. Então importunava um pouco o médico. Mas sempre que o rapaz precisava, ele ia ao encontro do médico. Ah. E aí, certa feita, então o médico vai pegar um avião. E quem aparece lá no aeroporto? O dito cujo, o mesmo rapaz. Ele, ah, essa mala aqui não, por favor. Aí você se esconde, ele vai saindo de fininho assim. Ô doutor! Vai ao encontro dele, começa a conversar. E o médico já com pressa. E vai conversando. O médico vai sair, não, passa um pouquinho, deixa eu te apertar um negócio. Vai conversando, conversando. O médico furioso já, eu tenho que ir. É grosso com o rapaz, inclusive. Então vai para o portão de embarque. Mas já tinha fechado e ele perdera o voo. Tá? Pensa um rapaz brabo, então, depois disso. Né? Fica muito brabo. E retornando para casa, logo chega a notícia pelo rádio de que um avião, aliás, caíra. Ele foi ver depois, foi justamente o seu voo. Ele iria morrer. Então ele vê o que aconteceu, etc. Se arrepende por ter sido grosso com o rapaz, enfim. Nesse sentido de culpa e também de gratidão, logo na mesma semana, ele vai lá na casa do rapaz para ali agradecer. Tá? Chega lá, a esposa atende e pergunta para o fulano de tal. Ah, mas você não sabia? O quê? Ele morreu já faz 2 meses. Então o que se passou, pessoal? Por mérito, tá? Pelo atendimento que aquele médico fazia com amor para auxiliar aquele rapaz, que ele também teve a permissão de haver uma materialização, que é bem raro de acontecer, para então auxiliar aquele médico a não resgatar naquele momento ali. Então o médico teve uma moratória. Alguém que deve, no banco, no caso, Banco da Vida, e pode ficar mais um tempinho aqui para continuar resgatando e aprendendo. Tá? Então não há fatalidades. Por mais nada por acaso, nós sempre podemos, pelos nossos atos, nosso dia a dia, pelo amor sempre, mudar o nosso, entre aspas, destino. Entendido, pessoal? Bom, vamos lá, assim. Sigamos. Diz Kardec na Revista Espírita: os espíritos executores da sua vontade, da vontade de Deus, são então encarregados de provocar as circunstâncias que devem levar ao resultado desejado. Quase sempre este resultado requer o concurso de algum encarnado. É, pois, esse concurso que os espíritos de luz preparam, inspirando os que devem nele cooperar o pensamento de uma ação, incitando-os, inspirando as pessoas a ir a um ponto e não a um outro, provocando encontros propícios que parecem devidos ao acaso. Ora, o acaso não existe nem na ciência que se recebe, nem nas desgraças que se experimenta. até o amparo que nós recebemos é fruto da nossa própria disposição em melhorar, em crescer e ajudar o próximo. Nós muitas vezes a gente faz prece a Deus e pede ajuda para isso, para aquilo. Aí logo chega uma oportunidade, seja qual for, de fazer um bem para alguém. A gente não faz. Era a vida proporcionando uma oportunidade para nós fazer o bem, para ter mérito de receber um auxílio maior por nossa vez. Mas a gente só quer receber. Dificilmente se doar para alguém. Tá? Narra certa vez também Chico Xavier, que ele tinha por hábito, por costume, ele mais a sua irmã e umas amigas, auxiliar uma família que morava embaixo de uma ponte. Então Chico Xavier e elas levavam mantimentos, alimentos, etc. Conforme eles iam auxiliando essa família, a notícia foi se espalhando. Tá? E logo, semana a semana, vinham cada vez mais pessoas necessitadas pedindo amparo, alimento, etc. Todas com fome sempre. Chegou um momento, então, o próprio cunhado do Chico, que trabalhava na prefeitura, recolhia as sobras, os alimentos e levava para eles lá. Mas um dia, então, não tinham nada a levar, nada a oferecer. E pensam em não ir. Então, Bezerra de Menezes inspira Chico Xavier, diz para ele, aliás, para que pegassem bombonas de água e fluidificassem. E levassem, pelo menos, a água fluidificada. Tá? Mas que teriam alguma coisa assim para doar, para levar. Tá? Lembrando que o povo nem sabe o que é água fluidificada, né, pessoal? Então eles vão até lá, tinha umas 200 pessoas mais ou menos, tinham com água apenas. E as pessoas, a sua generalidade, ficam a maioria revoltadas e passam a xingar o Chico. As gurias que lá se encontravam, ele, moceiro e muito sensível, começa a chorar. Tá? Mas logo uma das assistidas, então fala com o pessoal lá, começa a cantar, toda alegria para Chico Xavier, enfim. Mas nesse meio tempo, aparece então, um caminhoneiro. Aí ele para o caminhão e pergunta, vem cá, quem é Chico Xavier aí? Aí o Chico, ah, sou eu. Então ele fala com o Chico em particular. Tá? O que acontece? Há um ano atrás, uma família bem abastada, bem rica de São Paulo, perde um filho, adolescente ainda. Então eles ouvem falar de Chico Xavier, nem sabiam que era espiritismo, mas ouviram falar do Chico. Vão até lá, em Chico Xavier, e o Bezerra de Menezes traz o filho recém-desencarnado daquele casal e passa uma linda mensagem para os pais. Tá? Depois o Chico explica como era possível, etc. Os pais, muito pai principalmente, fica extremamente grato a Chico Xavier pelo amparo, sem cobrar nada, o que o surpreende também. Então ele diz, Chico, um dia hei de retribuir o que me fizeste para mim e para minha esposa hoje. Enfim. Então o caminhoneiro fala que era este fulano de tal que mandou um caminhão cheio de alimentos. Fui a tal lugar recomendado, mas lá estava tudo fechado. Ele me aparece um senhor que mandou ir para cá e chegar aqui nessa ponte, que aqui você estaria. Ah, mas Chico não contava para ninguém que ia para lá, né? Mas quem é que indicou que eu estava aqui? Ah, foi um tal de Bezerra de Menezes. Tá? Outro que apareceu. Mas enfim, pessoal. Então, dá uns alimentos, etc. Agora pensemos. A divindade já sabia que iria faltar o alimento naquele dia específico. Correto? Tá? Então já programou um amparo maior a todos que estavam lá. Mas por mais que Deus, os Espíritos de Luz, quisessem auxiliar, precisaram efetivamente de um concurso de um encarnado, deste rapaz que mandou já semanas antes essa carreta de alimentos. Tá? E a divindade sempre quer nos auxiliar. Sempre, pessoal. Mas é nós que refutamos, negligenciamos a intuição, não só em nosso favor, mas em favor de alguém. No meio da intuição, às vezes, liga para fulano de tal, até que o WhatsApp hoje é tão fácil. Ah, você, bobagem da minha cabeça. E às vezes é uma inspiração para nós sermos este acaso que faz de encontro a alguém. Então, por mais que a divindade se programe, trabalhe, precisam de mãos humanas para fazer o bem que querem fazer. Pessoal, então o acaso sempre vai até um certo ponto. Depois depende de nós. Tá? E sigamos. Diz Victor Hugo, a providência divina utiliza de recursos para a execução dos programas estabelecidos com meios que escapam a quaisquer questionamentos mentais, obedecendo a roteiros muito bem estabelecidos, porque transcorrem setores não detectados, quando sucedem, assumem um enganoso aspecto de casualidade, de acaso, porque procedem em verdade fenômenos causais, com causa, cuidadosamente elaborados. Então a divindade, a providência, está sempre atuando, sempre trabalhando, seja no mínimo uma pessoa específica, como uma coletividade, num grupo. Na obra Transição Planetária do Divaldo Franco, que é um livro excelente, narra ali, por exemplo, porque do tsunami de 2004 na Indonésia. E o próprio Divaldo narra depois sobre o assunto, que antigamente as tribos bárbaras, os godos, os visigodos, invadiam a Europa, matavam tudo que vinha pela frente, mulheres, crianças, homens nem se fala, idosos, animais, salgavam a grama para que a vegetação não vingasse, como uma onda iam destruindo tudo. E como falei antes, um crime coletivo também é reparado de forma coletiva também. Resgate é coletivo também. Tá? Diz Manuel de Miranda nessa obra que até os ocidentais, o pessoal daqui que estava lá na hora do tsunami, também tinham fortes ligações emocionais com o povo. Foram atraídos para lá para ocorrer o resgate na hora precisa. Tá? Então sempre há um porquê maior. E até para renovar aquela região que era muito ligada ainda à escravidão sexual. Para lembrar a psicosfera que era bem pesada lá também. Tá? Então sempre há um porquê, sempre há um propósito maior. Até saiu uma mensagem agora, até que pessoas preocupadas com isso, que teria um tsunami aqui no nosso litoral entre Natal e Ano Novo. Tem gente assustada com isso, pessoal. Espírito de luz não traz mensagem assim. Mensagem desse teor é só para provocar pânico. E mesmo que houvesse um tsunami, eles não iam avisar assim. Só para uma ou outra pessoa, né, que teria para se precaver para não ir lá. Tá? Eu vi pessoas que quase não foram à praia por causa disso, deixar de aproveitar um pouquinho. Tá? Eu disse para alguns, olha o máximo que vai acontecer, tu ir lá e vir tsunami, tu morrer, desencarnar, né? Que bom, já resgatou, vai pro nosso lar depois, espera pelo menos, né? E o espírito tem medo de morrer e ir para um umbral. É ou não é, pessoal? Mas pensa, se a gente morrer assim coletivamente, todo mundo junto ali, num tsunami, outra coisa, ir para um umbral, só a gente vai estar tão ocupado se cumprimentando, né, se abraçando lá, a gente não tem que se preocupar, tá? Não é porque tem medo da morte. Tá bom, pessoal? Então calma o coração, né? Até a Terra passa hoje por um processo bem falado já, né, de transição planetária, que nós passamos por um processo de melhoria moral. Apesar de tudo mostra o contrário. Mas o que se passa? Nós estávamos, aliás, no mundo de provas e expiações. E nos encaminhamos para o mundo de regeneração. Qual que é a diferença? No de provas e expiações, a presença da dor, do sofrimento, de espíritos mais voltados ao mal, ignorantes, é maior que os bons. No mundo ao qual nós estamos nos encaminhando, a presença de espíritos bons será maior que os dos ruins. Então, o resgate e a reparação vai ser muito mais pelo amor e não tanto pela dor. Tá? Mas nos encontramos bem no meio do processo. Descemos uma casa, a gente vai reformar a casa. Vai ficar bem melhor para nós morar ali. Mas durante a reforma é uma desgraça. Mas não é. Tá? Nós estamos neste momento agora no globo terrestre. Parece que está perdido e se perdendo, mas não, pessoal. dizem os Espíritos de Luz, a própria Joana de Ângeles, que tudo está como deveria acontecer. Cabe a cada um fazer a sua parte para aproveitar a oportunidade. Esse processo ocorreu há milênios atrás, em outro planeta, no sistema de Capela. Isso é bem conhecido também, tá, pessoal? Sistema de Capela. Este planeta lá nesse sistema passava milênios atrás o que a Terra passa hoje. E o que será que acontece? Os espíritos maus, que ficarem ignorantes ainda, não se melhorarem, não poderão mais reencarnar aqui na Terra. E os que lá não puderam reencarnar foram enviados para onde? Aqui para a Terra. Isso é milênios atrás, tá, pessoal? E eles comporam as grandes raças do Egito, da Índia, da Grécia, da China. Quando eles vieram, que surgiu a escrita. O sistema de castas na Índia, eram eles que criaram, que se sabiam superiores intelectualmente falando. Tá? A mitologia grega, que é manancial de sabedoria, foram eles que trouxeram seu inconsciente, seus espíritos, e passaram aqui, então, aos pouquinhos, a reproduzir. Então eles tinham já um nível mais evoluído, intelectualmente falando. E nós, digamos, saindo do berçário. Então auxiliaram muito a nós crescermos por consequência. Como a gente era muito ignorante, mais que hoje, muito mais. Eles, o sofrimento atroz que provocamos neles, eles se moralizaram. Trabalharam o afeto, o sentimento e cresceram mais rápido. E conforme foram crescendo, foram voltando para, então, o mundo de origem. Tá? Pessoal, isso está na Bíblia como mito de Lúcifer, o anjo que não obedeceu a Deus e foi expulso do paraíso. Então um grupo de espíritos que não obedeceu às leis de Deus, à lei do amor, e foram expulsos daquele lugar que estava muito bom, em comparação ao que vieram para, entre aspas, o inferninho. Tá? Então eles eram a raça adâmica, com aqui da terra, Eva é terra, então Adão e Eva, tá? Foi que nós nos originamos. Ali que surgiu a raça branca, inclusive. Tem um livro que fala especificamente sobre isso. Então a Terra passa pelo mesmo processo hoje. Agora lembremos, Deus é... O quê? É amor, é bondade pura. Então vários espíritos trevosos, ignorantes, malvados, inclusive, que não têm mais condições de ficar neste mundo de regeneração, como Deus é amor, faculta uma última oportunidade de se melhorarem. Qual é essa oportunidade? É a reencarnação. Então já vem vindo há um bom tempo a reencarnação em massa de espíritos ligados mais ao mal. É por isso que há tanta maldade hoje exacerbada, depravação na arte, na música, na ciência também. São esses espíritos que procuram recriar aqui o que vivenciavam no umbral. Tá? Que é essa última oportunidade de se melhorar. E aí vamos ver se ficam aqui ou vão para outro lugar para recomeçarem lá e então fazer o bem que lhes cabe lá também. E por outro lado, há vários espíritos de luz reencarnando. Na última obra do João do Franco, Manuel de Miranda, Perturbações Espirituais, ele narra que há uma legião de franciscanos reencarnando para preparar o caminho para o próprio Francisco de Assis reencarnar. Ah, então a coisa vai melhorar, tá, pessoal? O próprio Divaldo narra ainda que várias espécies de escola vão reencarnar. Ele fala de Buda, Krishna, pessoal da escola platônica, da escola socrática, para renovar o pensamento, a filosofia, a arte, a cultura no geral. Então, conforme esse pessoal mais voltado ao mal for desencarnando, nós fomos desencarnando, né, pessoal? Sabe? Né? Esses de luz vão ficando já em suas tarefas. Então, a coisa vai dar uma evoluída ali a mais, tá? A Manuel comenta, João também, que o processo é na década de 50, mais ou menos, que vai, então, se encerrar mais especificamente. Porém, Divaldo lembra também que esse é o milênio da regeneração. O milênio. E o milênio tem 1000 anos. Ah, agora murcha de novo. Mas calma. Então a coisa está melhorando, sim. E fazer a parte nos cabe, porque cada um é herdeiro de si mesmo. Tu pode reencarnar no caos, mas nunca vai sofrer o que não merece, o que precisa para aprender. Então a gente sabe da reencarnação, mas não vive como reencarnacionista. Então vivemos hoje já preparando a nossa volta amanhã. Alguns dizem, bah, mas eu não quero reencarnar aqui de novo. Essa desgraça aqui. É. Aí alguns pensam, pessoal, e pior que é sério isso. Não, eu quero reencarnar no mundo de luz. Só tenho bem. Pessoal, só para pensar. Nos mundos superiores de luz, onde a felicidade é maior, a comunicação é praticamente mental. Por telepatia. Eu não penso honestamente. Teríamos condições de reencarnar lá? Se as pessoas lessem nosso pensamento, a gente ia ficar tranquilão ou meio envergonhado? Estava escrevendo no Facebook que ia estar lá bem. Mas a gente fala tranquilão, contando os pensamentos, e passa a pessoa bem bonita na tua frente. Vai manter pensamentos evangélicos em relação a ela? Então, a gente vai pedir para voltar logo para cá. Olha só. Então, façamos a nossa parte, tá? Para usar esse processo de regeneração moral. Então, muitos resgates em massa também ocorrem. Na própria obra Sexo e Obsessão do Geraldo Franco, narra que existiram vários espíritos do umbral, mais pervertidos no campo do sexo mesmo, e quando eles reencarnam em massa, aqui estão reencarnando ainda, que surgem as questões da pornografia mais exacerbada e por aí vai. Então que façamos a nossa parte, até para ver se a gente fica aqui ou não. Olha só, a dica é ficar por aqui. Então, visto isso, uma pequena questão rapidinha sobre mediunidade. Porque, pessoal, muitos médiums se acham superiores. Acham que são pessoas mais evoluídas que os outros. E por causa desse orgulho, dessa vaidade, grande parte falha em suas tarefas, em suas missões. E realmente não é por acaso que a pessoa tem dignidade. Tem um porquê, tem um propósito maior nela. Olha o que diz Emmanuel. Quem são os médiuns? Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na excepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram e muito as leis divinas e que hoje estão resgatando sob o peso de severos compromissos e grandes responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Então, se vê um médium por aí, já sabe, coisa boa não foi. Foi coisa ruim. Mas acontece, então, ele recebe, ou ela, né, recebe esse sentido a mais, a mediunidade em si, que é a sua grande oportunidade de, através do bem, reparar na própria consciência o mal que causou antes. Mas, no geral, as pessoas que são médiuns têm medo da mediunidade e não procuram nada. Vem para casa espírita, começa a frequentar e a mediunidade começa, muitas vezes, a aflorar. Mas fui lá, fiquei pior, não vou mais. Aí se afasta. Ou se entope de remédio e por aí vai. Até que, em muitos casos, vem o pânico. A síndrome do pânico. Tem uma obra de Stanislav Grof, que é um psiquiatra russo, que ele diz, resumido, né, que muitos dos transtornos, depressão profunda, toque, pânico em si, etc., é uma emergência espiritual. Esse é o título do livro, Emergência Espiritual. Que é um chacoalhão da vida para a pessoa acordar para a própria vida. Porque ela está perdendo a oportunidade. Então, se a pessoa com pânico busca algo, tá? Procura ver as causas. A pessoa tem claustrofobia. Vamos supor, vejo um lugar fechado. Faz uma regressão de memória. Viu que foi enterrado vivo, algo semelhante. Ela até pode aliviar o sintoma. Mas se ela não se encaminha para o lado da espiritualidade, o sintoma não passa. Para quê? É a vida chamando ela para ela assumir a responsabilidade e fazer a parte que lhe cabe. Então, depois, quando voltar ao mundo espiritual, vai ver, meu Deus, perdi a oportunidade. Não há como negar, porque ele via, ele sentia, ouvia. Então não existe uma cura de algum transtorno maior sem esse crescimento e sem o despertar para a vida. Porque não é por acaso que temos mediunidade. Eu não tenho, aliás, né? Assim, extensiva. A família que temos, o trabalho que nós temos. Um rapaz um pouco perturbado, aliás, bastante, tá? Ele viu também regressão de memória, que ele foi um torturador. Qual é a profissão dele hoje? Médico? Anestesista. Então hoje ele aliviava a dor. Então o trabalho dele é a oportunidade de ele se curar através do amor. Agora, se a pessoa negligencia o trabalho, faz por fazer, só por ganho material, isso, aquilo, que é justo, mas é um meio para algo maior, ela perde a oportunidade e agrava os débitos. Aí na próxima tem que voltar sofrendo o que fez sofrer para finalmente aprender. Por aí vai. Então, sobre os médiuns. Nesta obra aqui, Arte de Recomeçar. São 4 livros, pessoal. Mulheres Fascinantes, Homens Notáveis, Arte de Recomeçar e Retratos de Nazaré. Tanto faz a sequência que se lê. São livros, no meu ver, excelentes, tá? E tem umas 6-7 histórias por livro. Então, uma delas, vou narrar só metade dela hoje, bem resumido, que desta obra aqui, então, Arte de Recomeçar, narra o caso de um rapaz, uma criança, aliás, que desde pequena via espíritos, falava com eles. Ela era tida como uma louca, tá? As pessoas fugiam dela, etc. Aos 12 anos, ela já cresce isolada, mais sozinha, não tinha amigos praticamente, quem acolhia era só os pais. Mas aos 12 anos da criança, os pais, por uma doença, acabam desencarnando, morrem. Ela se vê sozinha, trabalha dia a dia por comida. E assim foi passando o tempo. Então um rapaz muito rico da redondeza vê a criança ali e vê uma grande oportunidade de ter um trabalhador. E entre aspas, adota o guri. Coloca ele para morar no estábulo e faz a criança ali trabalhar de sol a sol. E a mediunidade nele aflorava e muito. Ele via espíritos, falava com eles. Esse pai adotivo, né, surrava ele muitas vezes para parar com isso. Até que ele, de tanto apanhar, tanto sofrer, aprende aos pouquinhos a reter os seus fenômenos mediúnicos. E assim vai crescendo, etc. O pai tinha uma grande fazenda, vários trabalhadores, extremamente egoísta, orgulhoso, mas tinha um ponto fraco: a filha. Filha única. Que ele mimava demais. E a filha tinha várias modinhas, etc. E uma delas foi que aos 20 anos ela quis estudar. A história se passa na época de Jesus. Então o professor naquela época era raridade. O pai procura, 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 não acha. E pensava que ela logo iria desistir de estudar. Isso era frescura. Mas ela insiste. Então ele acha um professor jovem que recém saíra de outra casa que educara os filhos do casal. Mas pensa, o rapaz era bonito, era bem apessoado, educado, e tem um ressentimento levá-lo para ter com sua filha, né? Procura outro professor e não acha. E acaba, por fim, contratando ele. Então leva o rapaz para lá, dá, tem o salário, moradia, comida, etc. Mas, desconfiado, todo bom pai é desconfiado, né? Enfim, põe o Saul, que é o jovem médio, também já tinha os seus 20 anos, a vigiar os dois enquanto eles estudavam. Tá? E para não ficar sem fazer nada, Saul, enquanto os vigiava, tecia balaios, cesta de vime. E o tempo vai passando, e Saul se interessa um monte pelos estudos, que vai fazendo ali meio automático, mas aprendendo. O professor e a filha, então, dele, do rapaz lá, obviamente, os dois jovens, bonitos, etc., se apaixonam. Mas nos olhares atentos de Saul, que era forte, alto, etc., o professor mantém total respeito. Mas ele percebe, o professor, que Saul se interessava pelas lições. Em certa feita, chama Saul para participar da aula. Manda escrever com estilete, etc. E para a surpresa de ambos ali, Saul escreve muito bem. Faz a lição, copia, E diz, mas hoje tu aprendeu só observando. E parece ser bem fácil. Então, o professor, com o tempo ali bem esperto, dá lições enormes para Saul, lições pequenininhas para a moça, que logo acaba e sai. E Saul concentrado ali, o professor sai também. E começa a namorar, né, pessoal? Vocês sabem o que acontece. Preciso narrar aqui, né? Depois de 3 meses, ela se descobre grávida, barrigou, como se diz. Estava grávida, então, e se apavora. O pai, extremamente rígido, certamente mataria o professor, castigaria ela. Então eles resolvem tramar uma fuga. E certa noite, logo depois, eles juntam mantimentos, pegam do cofre do pai dinheiro, etc., e fogem na noitinha. Logo da manhã, o pai dá falta da filha, tá? Procura Saul, tá? Para pedir explicação, etc. E Saul lhe diz, olha, eu me perdi, eu não vi, eu comecei a estudar aqui, os dois saíram. Como assim estudar? Então, o pai adotivo de Saul fica extremamente irritado, cheio de ódio, porque Saul estudou, estava estudando, e não vigiava mais como deveria a sua filha. Ele diz, eu vou me certificar para que tu nunca mais leia, para que tu nunca mais estude. Ele manda um capataz pegar, então, lá embaixo, brasa acesa, né? O estilete que Saul escrevera, o pai, então, né, aquece bem e cega ambos os olhos de Saul. Saul quase desencarna, né, os ferimentos bem terríveis ali, joga ele no estábulo onde ele morava e sai uma comitiva para procurar a filha e o professor. E nisso, ele quase morrendo ali, a mãe adotiva vai lá, cuida dele. Ela sempre amou ele de longe. Mas o pai, este, adotivo, não permitia que ela se aproximasse realmente dele. Mas ela mandava leite quente, mel, cobertor para ele. E aí Saul descobre quem sempre cuidou ele de longe. Enfim. Então, ela auxilia, etc. Depois de uma semana, retorna a comitiva. Saul, então, no silêncio, ouve e pelas conversas vê que não acharam ninguém. Então Saul ali fica feliz porque viu que o pai fracassou. E de repente, Saul, que era médium, tem uma visão mediúnica. Ele vê o pai no seu escritório com uma faca na mão, pronto para se matar. E Saul sente o que o pai sentia ali. A dor da filha longe, a traição. E por tudo que sofreu, mesmo assim, Saul tem compaixão do pai. Então manda, aliás, aí nisso, sentindo isso, lhe vem outra visão mediúnica, da localização de Marta e o professor. Ele vê, por sua vez, que o professor estava morto, picado por uma cobra. Ela, quando viu a cena, ele viu as cenas, né, se formar, ela, quando viu o professor morrer, desmaia e lá estava. Então ele manda chamar um capataz, manda avisar o pai dele. Ele desce para falar que iria se matar, desce pronto para matar Saul. Ele diz, se você realmente soubesse onde eles estavam, por que não me falou antes? Ter poupado a visão. Aí o Saul diz, não sei como explicar, eu só sei que eu sei. Bem como o médium fala, só sei que é assim, né? Sei que eu sei. Uhum. Sabe um lugar assim, assim, assado? Pois é, estão lá. E se apresse. Mas eu conheço lá, Saul. Lá é um lugar cheio de víboras, cheio de cobras. É uma armadilha. Pois é, eu sei que tem cobras lá. Tu também sabe. Eles não sabiam. E corre que ela perdeu a criança. Como assim criança? Aí que o pai então passa a entender o porquê da fuga. Então o pai pega, eu tinha medo que a notícia se espalhasse, então ele vai sozinho com um cavalo, mais um cachorro, e faz exatamente o caminho que Saul indicara. Então abre assim umas folhagens que tinha, e realmente uma caverna ali, tá? Ele ilumina com a tocha, como Saul falou, estava o professor morto e a filha desmaiada. Ele pega ela nos braços, coloca no cavalo e vem às pressas para casa. A mãe já havia mandado chamar uma parteira, né? Chega lá, então, e cuida bem da filha, e a filha aos pouquinhos vai melhorando. O pai, depois de uns dias, para que a notícia não se espalhasse, ainda brabo com Saul, desce para matar Saul. Quando lá chega, vê Saul, mesmo cego, tecendo os balaios. Então ele se surpreende: ah, tu não é tão inútil assim, então não vou te matar. Enfim, a história segue. Saul pede para morar, depois de um tempo, em uma casa mais afastada. E lá, então, a mãe dele leva e passa a residir lá. A filha, né, então, dele, tem uma estranha enfermidade. Estava anêmica, branca, adoecendo. Estava quase morrendo. E ninguém achava o que era. Ninguém sabia o que era. E Saul vê, então, querendo auxiliá-la, vê que, na verdade, quem estava ao seu lado era o professor morto, em espírito. Não sabia que tinha desencarnado. Então, ela manda chamar Marta, né? Ela veio, seguindo ela, veio o espírito do professor. Então, são pela mediunidade, auxilia, etc., e encaminham o espírito, por sua vez. Ela, então, passa, aos pouquinhos, a melhorar. Então Saul, aliás, a notícia se espalha do bem que ele fez. E de pouco em pouco, as pessoas da redondeza vão vindo até Saul para receber auxílio. E ele, inspirado, nós também não sabia como, auxiliava e até passou a curar muita gente. E assim foi passando os dias. Depois de um tempo, Jesus visita aquela redondeza. A sua mãe adotiva, realmente o adotaram com o coração, vai até Jesus e pede auxílio para curar, explicar a história, etc. Eu estou resumindo bastante, tá? O que acontece? Jesus vai até lá, conversa longamente com Saul, que não queria mais a cura do corpo, porque tinha a cura da alma, fazia o bem, ele amava, e a mediunidade se desdobrava cada vez mais. Então Jesus passa 5 dias com ele ali, e no finalzinho ele pergunta: filho, queres então voltar a ver os olhos da carne também? Então ele, humildemente, se fosse possível, que sim. Saul, a tua fé te curou, mas antes de voltares a ver os olhos da carne, eu quero que tu relembre. Então Saul entra num torpor mental e vê cenas da outra vida se desdobrarem na sua mente. E bem resumido, ele viu que ele foi um grande sacerdote, muito inteligente, muito sábio. Por isso, inclusive, a facilidade com as letras hoje. E ele, então, na construção de uma pirâmide, tá? Depois de ser concluída a construção, ele manda matar o pessoal todo lá, que não podiam saber da entrada. E os oficiais, os soldados, que aliás mataram os escravos, a mando de Saul, foram cegos. Mas dentre eles havia o capitão, que era amigo pessoal de Saul na outra encarnação. E o capitão achou sinceramente que seria poupado. Mas Saul não poupa ele. Manda cegá-lo também. O oficial era quem hoje? O pai. E é por esse ódio do passado que o pai carregava hoje, que tratou Saul mal uma vida inteira. E é por isso, inclusive, quando aconteceu o que aconteceu, que eu narrei, ele teve essa ideia de cegá-lo, para no fundo se vingar. Então não foi por acaso que aconteceu o que aconteceu com Saul. Tinha um propósito maior: proporcionar o resgate. Não foi por acaso que os pais morreram, foi adotado, entre aspas, por ele ali. Tudo tinha um propósito maior. Agora vejamos. Saul era médium então. Quando ele teve aquela visão mediúnica do pai querendo se matar, e depois da localização de Marta, ele podia muito bem ficar com a imagem mental e guardar para si. Os espíritos de luz fizeram a parte deles, mas coube a Saul aproveitar a oportunidade para fazer a parte que lhe cabia. Que no fundo, perdoando o pai, que com o tempo ele perdoou de verdade, era no fundo um auto
um alto perdão. Porque eu só sofro o que eu fiz sofrer, pessoal. Se eu perdoo meu pai alcoólatra, minha mãe negligente, é um alto perdão de quando eu fui negligente ou viciado também. Nada vem por acaso. Como estamos falando a praça inteira. E perdoar aquele que me faz mal é, no fundo, um alto perdão. Aliás, eu odeio no outro que o outro me lembra. Tinha uma paciente que, por exemplo, ela tinha horror a filme da Segunda Guerra Mundial. Ela odiava nazista. Se tinha documentário, isso, aquilo, ela desligava a TV. Então você pensa, eu já era uma pessoa muito boa. Ah, mas Beto, foi judia. Te fizeram mal atrás. Depois, por causa da depressão, etc. Ela fez uma regressão e viu o seguinte. Que na outra reencarnação, ela foi nazista. Trabalhou nas câmaras de gás, matou muita gente. Então quando ela via o filme, o livro, o documentário, ela lembrava da sua culpa, do mal que ela fez. O que ela hoje, pessoal? É médium. Para também, através do bem, reparar o mal de antes. Tá? Agora um parênteses. Quando Saul foi cego, o pai, por sua vez, se comprometeu ante as leis divinas, fazendo mal. Saul não precisava ser necessariamente daquela forma cego. Ele podia cair, ter um acidente, ficar cego, uma doença e cegar-lhe. Tá? Mas ele sofreu o que sofreu, foi por causa do seu mérito, para ter o aprendizado. Então pensemos na família que nós temos, ou na que nós não temos, gostaríamos de ter. O parente difícil, o cônjuge, nos perturbam, perturbamos ele. Também são reencontros, são oportunidades da vida para que nós aproveitemos a relação, o relacionamento, para nós crescermos junto. E amar. Que se o outro me infelicita hoje, é bem provável estar movido por uma mágoa que eu causei nele antes. Então é sempre uma oportunidade para nós. Ah, o meu pai já está aqui ouvindo essa palestra. Meu maridão também ouvindo a palestra. Não, pessoal, somos nós. Então, o acaso nada mais é do que Deus trabalhando em silêncio em nós. Então, o acaso ou as leis de Deus, a providência divina, são a mesma coisa. Vai sempre até um certo ponto. Depois depende de nós. Então aproveitemos a oportunidade de amor para entrarmos em paz na própria consciência. O Zona de Ângeles, o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro. Quanto mais se divide, mais se multiplica. E se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Nunca perece porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então amemos, sejamos esse acaso que vai ao encontro do outro, para que a paz conosco sempre esteja. E que agora em diante, que assim seja. Obrigado.